Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Olá, estamos de volta com Na Onda da Vida Especial. Hoje a professora Adilane Vilas Boas conversa sobre determinismo genético com o Dr. Fernando Silva Neves, psiquiatra e doutor em biologia celular, e com a professora Maria Raquel Santos Carvalho, médica e doutora em biologia humana.
Bom, gente, hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico, já é possível em apenas 2 meses ter em mãos o retrato das nossas 6 bilhões de bases químicas, né, do DNA que formam o nosso genoma. Só que isso custa caro, né? Isso teria que desembolsar uma bagatela de $350 mil para essas empresas que oferecem o serviço. Ou seja, você teria todo o seu genoma sequenciado, você ia saber todas as bases. Fora isso, se você não quer gastar ou se você não pode, né, gastar isso tudo, tem um outro teste que já está começando a se popularizar mais, que você gasta apenas $1,000 e você pode ter uma olhadinha, né, um vislumbre de partes do seu genoma, que você iria olhar algumas partes que trazem ideias de propensão a determinadas doenças. Então, Maria Raquel, vale a pena fazer esse investimento nesse tipo de tecnologia para saber o que que eu posso ter daqui a alguns anos ou final da minha vida?
Bom, nesse momento, acho que você está falando sobre 2 métodos,
sim,
né? Sobre ir lá
que
olhar,
vou olhar
o próprio
ele inteiro,
genoma.
Sim.
No momento, a gente ainda não tem os estudos de associação feitos, né? Então, para saber que regiões do genoma realmente interferem, com que características. A gente tem uma parte feita, mas a grande maioria a gente não sabe. Né? Então, nesse momento, a pessoa não vai ter informação. O que a pessoa está contribuindo é que ela está dando o DNA e o dado ela passa a ter um prontuário eletrônico e todo o dado de vida dela vai para uma base de dados. Então, daqui a alguns anos, vai se poder usar o dado do genoma inteiro em estudos para esclarecer a contribuição dessas variações. Então, se a pessoa tem o preço mais é 60 mil, está na faixa 65 mil, se a pessoa tem isso aí assim, bem disponível, que faça, né?
65 mil?
Eu não faria, mesmo que tivesse. O preço já baixou.
Já baixou.
A previsão é que o preço vai baixar muito rapidamente, né? Que o número de equipamentos que estão dedicados a isso está aumentando à medida que o número de genomas muito interessantes para sequenciar está diminuindo. Então, o preço está caindo bastante. Tem muitos equipamentos agora no mercado na Europa e Estados Unidos. Sobre a genotipagem, então, assim, estudar variações que predispõe a alguma característica, eu acho que nesse momento tem uma coisa que é interessante, que são as suscetibilidades às drogas, que eu vou convidar o Fernando para falar.
Pois é, eu acho que ainda é cedo, né, para poder se usar isso aí. Eu acho que seria um desperdício de dinheiro. Eu acho que isso ainda está se pesquisando ainda, vendo utilidade disso aí, né? E com relação, acho que o melhor uso atual, né, seria um kit, né, que hoje acho que o custo tem em torno de $1,000, que você vai poder avaliar, né, porque a gente sabe que as drogas que a gente toma, antidepressivos, antipsicóticos, antipertensivos, são metabolizadas no fígado, pelo conjunto de enzimas chamada citocromo P450. Né? Então, algumas pessoas, elas metabolizam mais e menos essa droga. Esse grau de metabolização, assim, ele é geneticamente determinado.
E explica para o nosso ouvinte o que significa se eu tomo um determinado medicamento e eu metabolizo isso devagar. Qual que é a diferença de uma pessoa que metaboliza rápido?
Se a pessoa metaboliza rápido, então talvez eu teria que dar uma dose mais elevada dessa droga para ter o mesmo efeito terapêutico. Então, nesse sentido, talvez seria interessante a gente conhecer essa questão dessa parte genética de metabolismo de drogas, né? A gente sabe, por exemplo, que tem muitos medicamentos que atuam no sistema nervoso central, que tem uma janela terapêutica, ou seja, o efeito terapêutico dele é muito estreito, né? Se você der uma dose X, talvez não faça efeito nenhum. Se você der uma dose 2X, o paciente fica intoxicado, né? Então, às vezes tem que titular de uma forma que o efeito ele seja...
E isso é feito na indústria, assim, antes da droga ser levada para o mercado, ou vai fazendo à medida que os médicos vão passando para os pacientes isso?
Não, hoje em dia, todas as drogas, pelo menos na psiquiatria, né, que são lançadas, elas passam por esse estudo aí. Né? Eles testam a questão de como que ela é metabolizada, né, quais são as enzimas responsáveis. Porque é assim, muito importante que tem drogas que a gente não pode usar em associação. Então é fundamental que você conheça.
Se a pessoa
isso.
tem hipertensão, por exemplo, ela pode não poder usar uma determinada droga
Exatamente.
Antipsicótica.
Uhum. Porque às vezes o meio de metabolismo, às vezes metaboliza determinada droga, elas podem inibir o metabolismo de um antipertensivo, por exemplo.
Então não ia valer de nada ela tomar aquele antipertensivo se ela está tomando a droga antipsicótica.
Exatamente,
é isso?
Isso pode até matar, né? Em determinadas situações, esse tipo de associação de drogas aí.
Acho que outra característica importante em relação a isso é que tem algumas doenças que a gente tem uma lista de escolha de medicamento. Então, experimenta um primeiro medicamento, vê o efeito, se aquele não funciona bem, vai para um segundo, vai para um terceiro. E se o paciente tem uma mutação que ele não ativa, não metaboliza bem o fármaco, a gente está perdendo tempo tentando tratar com um fármaco que ele não responde. E algumas pessoas, às vezes, não respondem para vários fármacos, e se a gente faz uma testagem antes, a gente já sabe com antecipação como tratar o indivíduo. Então, isso é uma aplicação importante, e essa aplicação já dá para fazer nesse momento.
Pois é, isso aí é o que a gente está chamando hoje de medicina personalizada, né?
Uhum.
Eu fico me perguntando até que ponto, né, o Brasil tem que investir nisso ou vai investir, sendo que nós somos um país, né, que temos tantos outros problemas que poderiam ser fáceis, né, de serem resolvidos, a questão de saúde pública. Como é que tem sido visto isso?
Pois é, em questão de saúde pública, quando a pessoa tem uma anormalidade para metabolizar um fármaco, o fármaco pode não funcionar. Ou ele pode causar reação adversa à droga. A estimativa é que é a sétima causa de morte nos Estados Unidos. Deve ser mais ou menos a mesma coisa aqui, se não for pior.
Sétima
que a gente...
causa de morte no sentido
de
tomar
Estados
um medicamento errado.
Mas são prescritos. Tá? Então, não é uma situação como aqui, que a gente tem uma medicina não prescrita ainda funcionando na sociedade. Né? Então, na verdade, em termos de problema de saúde pública, eu acho que deve se pagar.
Pois é, até essa questão de saúde pública, eu queria até levantar a questão agora, porque a gente vai ter até um congresso de genética médica esse ano em Belo Horizonte, exatamente porque esse ano o SUS entrou com recursos, né, para pagar testes genéticos. Eu sei que você vai participar, Raquel, você poderia falar um pouquinho do que tem sido falado nessa questão?
A preocupação maior é que no momento que um órgão público começa a pagar o exame, que não se caia num excesso de fazer exames demais, fazer exames sem indicação, né? Exames que não se tem assim, uma certeza de qual é o valor daquele resultado, como essa questão que a gente está conversando agora de sequenciamento de genoma inteiro. Às vezes tem casos, por exemplo, que manda sequenciar genes grandes, inteiros. Então, a preocupação é não se cair em excessos, fazer um bom uso do recurso público.
Porque às vezes um próprio teste, uma consulta, né, uma clínica, já poderia resolver algumas coisas, né?
Com certeza.
E então, às vezes, o médico vai usar essa tecnologia, né, que hoje em dia tem sido usado muito, né, e tem sido abusivo em alguns casos, né?
Já estão acontecendo abusos no Brasil, mesmo quando o paciente ainda tem que pagar. No momento que o paciente não for se recusar porque o preço está excessivo, quer dizer, o SUS que está pagando, aí que os abusos podem aumentar. E é essa grande preocupação entre os profissionais que atuam na área de genética clínica.
Isso vai ser discutido nesse congresso?
Esse é um dos assuntos principais do congresso.
Bom, então, só para fechar aqui, esse teste, então, que a gente está falando, né, que o Fernando falou, seria, a pessoa teria como se fosse uma carteira de identidade, falando, eu sou bom para usar tal medicamento, eu sou ruim para usar esse,
uhum.
né? E você vê que um futuro próximo, onde que isso seria parte de uma ficha de um paciente, para o médico poder usar isso?
Eu acho que a tendência, né, esses exames ficarem cada vez mais baratos, né, mas eu acho que mesmo assim isso não substitui uma boa anamnese, um bom atendimento clínico, né, mesmo na questão do risco, né, de transtorno psiquiátrico, é muito importante se avaliar, né, perguntar a cada familiar a história de vida dele, como é que foi, se já teve transtorno psiquiátrico, não, se teve história de suicídio ou não. Isso ainda é muito importante, que eu acho exatamente corre, acho que se você quando você coloca um exame, né, e ele é mal aplicado, né, você acaba perdendo um pouco da relação médico-paciente.
Uhum. Isso, eu vou fazer uma perguntinha agora, que é meio de curiosidade, aproveitar que você está aqui, médico, trabalha nessa área. Como que eu vejo, assim, que com parentes meus, né, amigos, tem sido receitado, por exemplo, muitos antidepressivos, né? Primeiro, você acha que está tendo um excesso de receitas para antidepressivos? E se a pessoa realmente precisa, o médico hoje em dia, ele, em geral, né, porque qualquer médico, na verdade, pode passar um antidepressivo, né, um clínico, como é que você vê isso? Ele tem saber um pouquinho do histórico da pessoa, se aquele remédio não funcionou, como é que vai passar para outro, é tudo ensaio e erro?
A gente fala de fatores preditores, né? O que eu posso avaliar de um paciente para dizer que ele vai responder bem ou não vai responder bem a determinado medicamento? Isso é uma coisa que precisa de estudar muito, né? É uma coisa que você precisa de conhecer muito o paciente, né? Eu acho difícil você falar assim, não, o psiquiatra que tem que prescrever, o clínico tem que prescrever. O que tem que ser feito é uma boa anamnese, uma boa história, né? Na psiquiatra é importante você ter esse conhecimento de como é que foi a infância, quais são as habilidades que essa pessoa tem cognitivas para lidar com situações de estresse. Porque senão, né, o que a gente vê muito hoje em dia, a pessoa não relata a síndrome depressiva, né? Tristeza, desânimo, dificuldade de sentir prazer. Isso automaticamente, para muitas pessoas, em 5 minutos já é feito um diagnóstico de depressão, é rotulado, já dá um tratamento. Eu acho que as coisas não podem funcionar desse jeito, não. Isso é uma forma de banalização, né? Antes de passar um antidepressivo, né, ainda mais caso de depressões leves, assim, eu acho que pode ser feito muita coisa.
Talvez até uma prescrição de exercício físico já resolveria,
exatamente,
né?
Exatamente, é. Mudança de rotina, né, exercício físico, alimentação, isso para casos leves, né? Mas como psiquiatra, a gente acaba recebendo casos mais graves, mais pesados, então... Né, mas em geral, assim, hoje a gente tem que se discutir muito essa questão, né? O clínico geral, ele pode ou não pode prescrever isso, o GP, né, da Inglaterra. Uhum. Então isso tem
isso
sido...
tem sido discutido em nível de congresso ou mesmo na graduação com os alunos de medicina?
Sim, sim. A gente tenta colocar essa complexidade, né? Para evitar que ele seja mais um prescritor automático, né? Para evitar que ele banalize esse processo aí. Você receitar um antidepressivo, receitar um fármaco que atua no sistema nervoso central, para mim é uma coisa extremamente séria, sabe? Eu mesmo, quando medico, às vezes eu demoro 2 ou 3 atendimentos para conhecer bem a situação, né, para não evitar em relação a esses excessos aí.
Ah, interessante, né, que as coisas estejam sendo feitas dessa maneira.
Vamos para mais um intervalo do Na Onda da Vida Especial. Já voltamos com o nosso último bloco.
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.